Entrevista.
A posse de um presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar completa 40 anos. Naquele 15 de março de 1985, era para o presidente eleito Tancredo Neves tomar posse, mas com a doença de Tancredo, quem assumiu foi o vice, José Sarney. A volta do poder para os civis foi seguida pela Assembleia Nacional Constituinte, que produziu a chamada Constituição Cidadã, promulgada em outubro de 1988. Para falar e relembrar sobre os 40 anos da redemocratização do país, nós convidamos um dos constituintes, o deputado federal constituinte e hoje senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Meu caro senador Paulo Paim, muito bom dia e obrigado pela sua participação aqui no Conexão mais uma vez. Bom dia, senador.
Bom dia, Gesiel Carvalho. Uma satisfação falar para nossa querida Rádio Senado de um tema que é, para mim, quase que o pulmão, o coração do planeta, né? Que é a democracia. E você iniciou lembrando aqui, eu já viajei no tempo, né?
Imaginei.
A direta já mobiliza o Brasil todo. Quando deu o golpe militar, eu tinha 14 anos, eu já era o presidente de um ginásio noturno para trabalhadores. Mas da direta, e foi aquela bagunça generalizada, o terror estampado, que termina, como você lembrou muito bem, no colégio eleitoral. Foi uma vitória parcial. O povo brasileiro, no fim, assimilou o resultado do colégio eleitoral que consagrou Tancredo Neves como presidente do país. Ele morre, não assume, e assume José Sarney. E vê como é a vida, só dou esse gancho, né? Eu, aquele menino lá atrás, acompanha tudo. Eu fui vice-presidente do, e tenho muito carinho por ele, viu? Do José Sarney quando se elegeu presidente do Senado. Mas voltando a esse processo todo que você falou, sem sombra de dúvidas, a Assembleia Nacional Constituinte foi um dos momentos mais marcantes da tão querida redemocratização do país, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá, já que eu sou de 50, né? Eu estava lá, a eleição aconteceu em 86. Eu cheguei em Brasília eleito constituinte no dia 20 de janeiro de 87. Me lembro, era mais ou menos em torno de meio-dia, 11h30. Em 1º de fevereiro, eu assumi como deputado federal constituinte. Saí diretamente do Sindicato Metalúrgico de Canoas, que foi um sindicato combativo, que participou das grandes mobilizações, como caminhadas de Porto Alegre, de Canoas a Porto Alegre, a pé, exigindo a democracia, a liberdade, a justiça em plena época ditadura. Mas lembro também de grandes nomes que estiveram na Constituinte. Eu tive o prazer de estar ao lado deles, como Lula, Olívio Dutra, Benedito, vou falar minha bancada, né? Uhum. Lula, Olívio Dutra, Benedito, João Paulo de Monlevade, já falecido, Irma Passoni, Cusquem, falecido, e tantos outros que eu não tenho como não lembrar, como Florestan Fernandes, Genuíno, né? Mas também de lembrar de nomes que realmente, eu falei aqui da bancada, que demarcaram a história, e são inesquecíveis. Ulisses Guimarães, né? Um homem que demarcou naquele período, presidindo ao mesmo tempo o Congresso Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte, a Câmara dos Deputados. Lembrar de Mário Covas, que era um homem que, quando ele falava no plenário, tu não via uma mosca no ar. Já falei de Olívio Dutra, de Lula, né? E lembro também de Jarbas Passarinho, que foi um homem que fez uma grande mediação, e até já comentei em outros momentos que o texto final do direito de greve foi um ajuste que fizemos com o Renan Tito, lá na fazenda dele. Foi eu e o João Paulo de Monlevade lá negociar, orientado aqui pelos líderes do parlamento, né? Depois vim falar com ele, ele disse: não, pode deixar para mim que eu defendo. Ele, em 5 minutos, deu o resultado. Mas, enfim, a Constituinte foi um momento lindo, lindo, mais que eu vi na minha vida, né? Eu completo essa semana 75. Era povo nas ruas, milhões e milhões, gente do campo, da cidade, celebrando a vida e a democracia como eixo na Constituinte.
O senhor completa num 15 de março, né?
No 15 de março, 75 anos.
Eu falo isso porque o 15 de março de 1985 foi o dia que marcou o fim da ditadura militar com a posse do presidente civil, né? E tem esse significado especial para o senhor aí, que é o 15 isso, de março, olha, também.
Tem toda uma... São as coincidências da vida, um diz que é destino. Eu digo que aconteceu e que bom, né? Que a gente volta, então, à liberdade. Me lembro que eram as assembleias que fazíamos para discutir a Assembleia Nacional Constituinte. Era estudante, sindicalista, movimento negro, indígena, quilombola.
E no dia da posse de Sarney, senador, o senhor tinha uma atuação como sindicalista, como vice-presidente da CUT. Como é que estava o clima político na época?
Olha, na verdade, quando o Tancredo morre, houve uma comoção nacional, né? Claro, nós queríamos a direta já, não foi possível. Tancredo ganha no colégio eleitoral e antes de assumir morre. E aí é natural que tinha que, para fortalecer a democracia, que assumiu o seu vice, e foi o que aconteceu. Claro, muito tumultuado no Brasil todo, assume, não assume, assume, não assume, mas felizmente assumiu, e ele cumpriu o papel dele, né? Eu convivi muitos anos com o nosso ex-presidente do Senado e do Brasil, Sarney, ele cumpriu o seu papel, e a Constituinte foi. Eram tempos em que todos mandavam propostas, foi muito democrática, né? Todos mandavam proposta para cá. Eu diria que o presidente Sarney cumpriu o seu papel de mediador, não fez nenhuma interferência indevida, né? Os ventos que sopravam naquele tempo eram ventos de liberdade, né? Eu, na Constituinte, me dediquei mais, por uma decisão, inclusive, da bancada, ao capítulo da ordem social e ao direito dos trabalhadores. Tudo aquilo que ali tocava a questão dos direitos humanos. E hoje é tão debatido, e que bom que voltou ao debate, né? Por exemplo, a jornada de trabalho reduzida sem reduzir salário. Ali na Constituinte nós conseguimos a primeira batalha, eu diria, do século, né? Foi ali que reduzimos de jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, né? Já lutávamos pelas 40, né? Mas de lá para cá não avançamos mais. Essa batalha se trava na Câmara e no Senado até hoje. Há um projeto em debate na Câmara e há um projeto de minha autoria no Senado, que eu apresentei em 2015, o Rogério Carvalho relator, para 36 horas semanais. Pessoal, estou apenas lembrando, olha a diferença. Tanto tempo para nós chegarmos de 48 para 44, agora, tantos, décadas e décadas e décadas, estamos lutando para chegar nas 40 ou 36 horas nacional. Sem sombra de dúvida, a Assembleia Nacional Constituinte foi, para mim, que estou na vida pública há praticamente 40 anos, mais 5 de sindicalista, foi uma bela página que demarcou para a eternidade a história do Brasil. A Constituição, como dizia Ulisses Guimarães, em resumo, eu digo aqui, né? Não gostar, criticar é uma coisa, agora não cumprir é a traição da pátria. Foi uma página que fortaleceu para a eternidade a democracia. Eu tenho muito orgulho, te digo de coração, meu querido amigo José Carvalho, que me lembro e viajo no tempo com alegria da importância da Assembleia Nacional Constituinte, tudo que fizemos para combater os preconceitos, né? Ali que se escreveu grandes páginas, inclusive do racismo ser crime inafiançável, não prescreve. Foi ali que nós saímos com uma missão, eu, Caó, Edmilson, Valentim, Leonelli e Benedita da Silva e João Herman, para irmos à África do Sul, exigir, olha bem, fizemos um documento que aprovamos a libertação de Nelson Mandela. E fomos bem, viu? Fomos, apesar de ameaça, chegamos na capital da África do Sul, Joanesburgo, né? Fomos a Pretória também. E não fomos recebidos, claro, do governo do atual que tinha lá, que era o governo racista, né? E preconceituoso ao extremo, mas conseguimos ser recebidos pelo Winnie Mandela no cárcere. E deixamos lá a carta dos constituintes, ali acho que mais uns 8 meses, o Mandela foi liberto, que foi um movimento mundial, né? Digo, nós fizemos a nossa parte como membro da Assembleia Nacional Constituinte, representando o Brasil lá na África do Sul para exigir a libertação do Mandela.
Ok, senador, muitas lembranças, sem dúvida alguma.
Teríamos muitas horas para falarmos aí, mas teríamos outras oportunidades.
Sem dúvida, sem dúvida. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço. E para o dia 15 de março, e a gente já pode até mandar também os parabéns, né, senador?
Muito obrigado, José. Um abraço para todos aí. Estamos juntos. Democracia em primeiro lugar. É símbolo de liberdade, humanidade e justiça. Abraço.